Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Baby I Love Your Way, super sucesso romântico de Peter Frampton para entrar no clima de Dia dos Namorados. Se você curte inglês, música, Peter Frampton, Baby I Love Your Way, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e essa semana nós temos uma música romântica para ir entrando no clima do Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho. E antes mesmo da gente começar a estudar a música, já vamos ver uma coisa importante aqui a respeito dessa data, Dia dos Namorados. Afinal, em inglês, o Dia dos Namorados se chama Valentine's Day e ele é celebrado no dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, por isso o nome Valentine's Day. Logo, não é correto chamar o Dia dos Namorados no Brasil de Valentine's Day, já que essa comemoração no nosso país não tem qualquer relação com São Valentim. Se você quiser usar esse nome só como referência para identificar que tipo de comemoração é, não há problema algum. Mas é sempre importante você ter em mente essa diferença e, se você quiser usar outros termos, você poderia usar, por exemplo, Lover's Day ou Boyfriends and Girlfriends Day. E se você quiser contextualizar ainda mais, eu acho muito interessante mencionar que ele acontece na véspera do dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro. E quer você esteja buscando um casamento ou apenas querendo celebrar essa união bacana com alguém, sem dúvida, Baby I Love Your Way é uma canção muito bacana para você fazer uma serenata. E claro, se você postar no Stories, no Facebook ou no Instagram, você cantando lá o refrão de Baby I Love Your Way, marca Teacher Milena, arroba teacher.milenagurgel. Avisos importantes e práticos: você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer seu cadastro e o link está aí embaixo na descrição dessa aula. Se você quiser ouvir a música com letra e tradução passando na tela, esse vídeo já foi postado no domingo e vai aparecer como sugestão no final desse vídeo. E nas playlists do canal Teacher Milena você já encontra as aulas organizadas dessa forma, com a música tocando primeiro, com letra e tradução passando na tela, seguidas da aula completa. Tudo já prontinho para você só curtir. A gente começa pela parte em que você dá o seu like e se inscreve no canal, caso você seja novo ou nova por aqui. Já fez isso? Ok, então no próximo passo, a gente começa pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, e finaliza na parte 3, com as dicas de pronúncia para te ajudar a preparar essa serenata especial. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Shadows grow so long before my eyes. Sombras, ou as sombras, crescem tanto diante dos meus olhos. And they're moving across the page. E elas atravessam ou estão atravessando a página. Aqui, a tradução literal seria elas estão atravessando, mas em português também é possível dizer e elas atravessam a página, se referindo a algo que está acontecendo nesse momento e soa até mais poético. Por isso, eu coloquei aqui as duas opções, ok? Suddenly, the day turns into night. De repente, o dia vira noite. Far away from the city. Bem longe da cidade. But don't hesitate. Mas não hesite. 'Cause your love won't wait. Pois seu amor não vai esperar. Ooh, baby, I love your way every day. Ah, baby, eu amo seu jeito todo dia ou todos os dias. Wanna tell you I love your way every day. Quero dizer que amo seu jeito todo dia. Wanna be with you night and day. Quero estar com você noite e dia. Moon appears to shine and light the sky. A lua aparece para brilhar e iluminar o céu. With the help of some fireflies. Com a ajuda de alguns vagalumes. Wonder how they have the power to shine, shine, shine. Me pergunto como eles têm o poder de brilhar, brilhar, brilhar. I can see them under the pine. Eu posso vê-los sob os pinheiros. Aí a gente volta naquela parte do but don't hesitate, because your love won't wait. Mas não hesite, pois seu amor não vai esperar. E volta no refrão. Ooh, baby, I love your way every day. Ah, baby, eu amo o seu jeito todo dia. Esse ah, baby, você pode pensar ah, querida, ah, querido, ok? Baby é uma forma carinhosa de você chamar alguém que você ama. Wanna tell you I love your way. Ooh, quero dizer que amo o seu jeito. Quero te dizer, também pode ser traduzido dessa forma, quero te dizer, quero lhe dizer que amo o seu jeito. Wanna be with you night and day. Quero estar com você noite e dia. E depois, I can see the sunset in your eyes. Eu posso ver o pôr do sol em seus olhos. Brown and gray, blue besides. Castanho e cinza, além de azul. Aqui a gente também poderia traduzir como castanhos e cinzas além de azuis. Em inglês, os adjetivos não vão para o plural, então não teria essa diferenciação. E em português, depende um pouco de como você entende essa frase. Se ele está falando que ele consegue ver o sunset, o pôr do sol, castanho, cinza, além de azul, nos olhos da outra pessoa, ou se ele está querendo dizer que os olhos dessa pessoa são castanhos e cinzas, além de azuis. Como não é tão comum um olho de uma pessoa ter três cores diferentes, a gente imagina que ele está vendo todas essas tonalidades do pôr do sol nos olhos da pessoa, então faz mais sentido aqui traduzir no singular, ok? Mas como sempre em letra de música, a gente tem uma flexibilidade de tradução a partir da interpretação de cada um. Então, só para você saber que brown and gray, blue besides, vai poder ser traduzido tanto no singular quanto no plural, ok? Clouds are stalking islands in the sun. Nuvens perseguem ou estão perseguindo ilhas no sol. A mesma situação lá do começo, ok? A tradução literal é estão perseguindo, mas perseguem, além de também ser usado no português para descrever algo que está acontecendo agora, soa mais poético. Wish I could buy one. Queria poder comprar uma. Out of season. Fora da estação. E aí vai voltar mais uma vez, but don't hesitate, because your love won't wait, mas não hesite, pois seu amor não vai esperar. E termina novamente no refrão, ooh baby, I love your way, every day, wanna tell you I love your way, ooh, wanna be with you night and day. Já pensou poder levar a série Aprenda Inglês com Música com você para qualquer lugar, independente de conexão com a internet? Então, olha só que bacana! Ao adquirir os super pacotões, você recebe links exclusivos para fazer download das aulas em três formatos. Em áudio, em vídeo, como essa, e em PDF, com todas as anotações da aula. E o mais importante é que, além de toda essa conveniência de consumir esse conteúdo offline, você ainda se torna um super colaborador ou uma super colaboradora da série Aprenda Inglês com Música, ajudando a dar continuidade a esse projeto gratuito de educação. Para garantir seu pacotão agora mesmo, clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula. Eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando pela primeira frase do refrão, que é praticamente o título da música, Ooh, baby, I love your way. Ah, baby, eu amo o seu jeito. Bom, então aqui nós temos a palavra way com o sentido de jeito, maneira, forma de se fazer alguma coisa. Mas talvez você já conheça essa palavra com outro significado, que é caminho. O caminho que você faz, o percurso que você faz para chegar a algum lugar também se chama way. E nesse momento, eu quero falar com você que está começando agora. Eu sei que isso vai soar como um puxãozinho de orelha em algumas pessoas, mas é o seguinte, se você está começando agora, não implique com o idioma. Se você é daquela pessoa que pega implicância com o idioma e fala assim, tá vendo? Por isso que eu não aprendo inglês. Way é caminho ou então, ah, é jeito? Como é que eu vou saber se é caminho ou jeito? Pois é, só que isso não acontece só em inglês. Em português, nós temos, por exemplo, a palavra manga com dois significados completamente diferentes. E se você alguma vez na sua vida já ficou perdido numa conversa, sem saber se a pessoa estava se referindo à manga de camisa ou à manga fruta, é porque faltou contexto nessa situação de comunicação. E é exatamente dessa forma que você vai saber a diferença no inglês também. Ou seja, é pelo contexto que vai ficar claro para você se esse way é um caminho, um percurso, ou então um jeito, um modo, uma maneira de fazer alguma coisa, ok? Então vamos praticar as duas situações diferentes. Você chega num lugar, vai pedir informação para alguém e pergunta: você conhece o caminho para a praia? How would you say that in English? Do you know the way to the beach? Do you know the way to the beach? Ok? E claro que se você estivesse abordando um desconhecido para fazer essa pergunta, você deveria colocar um excuse me na frente, ok? Com licença. E um please no final também não é nada mal. Outra situação, imagina que alguém está fazendo uma coisa exatamente do jeito que você gosta, você estava dirigindo essa pessoa, estava dando uma instrução e a pessoa fez exatamente do jeitinho que você queria. Como é que você diria: esse é o jeito que eu gosto? That's the way, I like it, that's the way I like it, ok? That's the way I like it. Seguindo aí ainda no refrão, temos Wanna tell you I love your way. Quero te dizer que amo o seu jeito. Esse wanna é uma representação informal de want to. E aí tem uma questão interessante aí com relação a essa formalidade ou informalidade do wanna. Por quê? Se você escreve wanna, está realmente informal. Ou seja, você está escrevendo de uma forma mais despojada. Agora, uma coisa interessante é que já é tão comum as pessoas falarem wanna que frequentemente, mesmo aparecendo por escrito want to, se um nativo estiver, por exemplo, lendo em voz alta, ele pode ler aquele trecho como wanna. Um exemplo disso é uma canção que é um super sucesso aqui na série Aprenda Inglês com Música, I Don't Wanna Talk About It, com Rod Stewart. Quando você vê o nome da canção por escrito, tá? I don't want to talk about it. Mas quando ele canta I don't wanna talk about it, ok? E outra coisa importante, mesmo que você utilize essa forma mais despojada, wanna, é mais comum você ter o sujeito na frente, I wanna ou I don't wanna talk about it, ok? Mas nessa música aqui nós não temos I wanna tell you I love your way e simplesmente wanna tell you I love your way. O que é uma omissão aceitável e até comum em letra de música quando a gente tem aquela ideia do eu lírico. Ou seja, a pessoa que canta a música está fazendo todas as frases na primeira pessoa. Todos os pensamentos são dela. Todas as ideias são dessa pessoa. Dessa forma, já fica tão claro, tão implícito que o sujeito é I, que você pode, então, omitir o sujeito. Mas isso é uma coisa bem específica para letra de música, poesia. Mas você se comunicando no dia a dia, deixa sempre o sujeito na frase, que deixa seu discurso mais claro para quem está te ouvindo. Seguindo, nós temos aquela parte que diz brown and gray, blue besides. E a tradução, castanho e cinza, além de azul. Então, você já viu que esse besides, com S, significa além de, ok? Tem que ter esse S para ter esse significado além de. E a única pegadinha, digamos assim, da música é que aqui o besides veio no final. Eu imagino até que por uma questão de rima, de métrica, mas normalmente esse besides vai ser usado exatamente como em português, ou seja, antes daquele elemento que ele vem acrescentar. Então, let's practice. Como você diria, além da Mary, o John e a Susan vieram à festa também? Além da Mary, o John e a Susan vieram à festa também. E eu coloquei uma pegadinha extra nessa frase. Vamos ver se você vai passar no teste. Besides Mary, John and Susan came to the party too. Besides Mary, John and Susan came to the party too. E você identificou qual era a pegadinha? Era o John, a Susan, ok? Lembra que em inglês a gente nunca usa the antes de nome próprio, como usamos em português. Então, como é que ficou nossa frase final? Besides Mary, John and Susan came to the party too. Agora um conteúdo muito especial, especialmente para você que está começando agora no inglês. Na frase, but don't hesitate, mas não hesite. Essa palavra, inclusive, tem a sílaba tônica na primeira sílaba, don't hesitate. Na música, acaba não acontecendo isso por conta da métrica, a gente vai ver isso em detalhes na parte 3, a gente tem hesitate, então esse tate ganhou aí um peso extra, tá? Mas então, but don't hesitate, mas não hesite. Então, o verbo hesitate significa hesitar. E olha que interessante, muitos verbos que terminam em ate, em inglês, A-T-E, são verbos da primeira conjugação no português, que terminam em A-R. Vamos experimentar um pouquinho, ok? O que é que você acha que significa celebrate? Celebrar. Emancipate. Emancipar. Create. Criar, integrate, integrar. Então, sempre que você ouvir alguém falando um verbo que termina em ate, ou que você vir essa palavra por escrito, esse verbo por escrito, é quase certo que esse vai ser um verbo na primeira conjugação do português, ok? Uma precaução que você tem que ter é que não são todos os verbos da primeira conjugação em português que vão virar ate em inglês, ok? Percebe que a gente está fazendo o caminho do inglês para o português. Se você se arriscar a fazer o caminho inverso, pode ser que dê certo, mas pode ser que não. Gostar, por exemplo, não é gostate, right? Como é gostar em inglês? Like. Mas é muito bacana você saber disso, porque são muitos cognatos que a gente tem do inglês para o português, e isso facilita muito na sua compreensão, ok? Para você reconhecer essas palavras e saber o que elas significam, e podem te ajudar também se você quiser se aventurar a fazer o caminho inverso do português para o inglês. Não é 100% garantido, mas sem dúvida pode te ajudar bastante. Bom, nessa aula a gente viu algumas questões que são bem importantes, especialmente para quem está começando no inglês. Essa questão dos cognatos, por exemplo, consegue te salvar em muitas situações quando você quer falar alguma coisa. E se você está começando agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já conhece o intensivo de inglês da Teacher Milena? Olha, eu vou ler só um comentário que uma aluna deixou lá na plataforma essa semana, que eu acho que resume bem a proposta do intensivo. A Rosana escreveu o seguinte: It's real, I'm learning English. Thanks, Teacher Milena. Pois é, gente, o intensivo de inglês torna o seu sonho de aprender inglês realidade. Ele é um curso passo a passo. Você pode nunca ter estudado inglês na vida, que você não vai ficar perdido nem perdida. E o que é mais bacana, você vai falar inglês desde a primeira aula. Se você não consegue nem imaginar isso acontecendo, dá uma olhada lá no site, tem depoimentos de alunos. No YouTube também tem uma playlist com depoimentos de alunos. E o que é mais bacana, o curso oferece uma garantia incondicional de 30 dias. Então você pode experimentar por si mesmo ou por si mesma e tirar suas próprias conclusões. E falando em semana de Dia dos Namorados, você pode presentear aquela pessoa especial com o intensivo de inglês da Teacher Milena, para ver essa pessoa finalmente conseguindo deslanchar no inglês e realizando sonhos na vida através do inglês. Se você quiser saber mais sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena, clica aí no link que está na descrição dessa aula. Como a procura tem sido muito grande e sou eu que pessoalmente dou suporte aos alunos, eu tenho trabalhado com lista de espera. Então, se você clicar no link, chegar no site e não houver vagas imediatamente, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. And now let's move on to part 3. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar sua serenata de Baby I Love Your Way no capricho. Bom, eu acho que eu falei lá no começo da aula que o Peter Frampton é britânico, então a gente vai ter aí umas pitadas de inglês britânico, que você já está acostumado ou acostumada, se segue aqui a série Aprenda Inglês com Música, mas lembrando que em canções é muito raro a gente ter um sotaque britânico muito marcado, tão marcado quanto na fala. Como o inglês americano ele soa mais fluido, mais ligadinho, é bem comum bandas e cantores britânicos se utilizarem aí de algumas dessas pronúncias, de algumas dessas ligações um pouco mais americanas, para que a música fique então mais fluida, mais melódica, ok? Os dois principais contrastes que a gente vê entre o inglês americano e o britânico costumam estar, primeiro, na marcação das letras T e D. Porque muitas vezes o britânico marca mesmo T-I-D, T-D, enquanto o americano faz aquele rarara, que vem inclusive pintadinho aí de azul claro para te ajudar a reconhecer. Nessa música, a gente vai ter um pouquinho dos dois. A gente vai ter days mais marcadinhos. Logo aqui nessa primeira estrofe, a gente tem shadows e não shadows. E a gente tem suddenly, não suddenly, ok? É uma diferença sutil, mas ela existe. Mas lá no final, por exemplo, a gente vai ter city. Tá pintadinho de azul claro. Ele não fala city, ele fala city. Então você vê que tem essa mistura. Agora, o que a maioria dos britânicos realmente não fazem, nem em letra de música, é a porta com a perna esquerda, a menos que esse R esteja ligado numa vogal, ok? Então, quando o R precede uma vogal, sim, ele é enrolado, porque ele vem fazendo essa ligação. Agora, quando o R é o último som daquela palavra, quando essa palavra não vai ligar em outra palavra com vogal, esse R meio que não existe no inglês britânico. O que eles fazem é alongar a vogal anterior. Por exemplo, nessa palavra before, que a gente tem aqui nessa primeira linha, eu falei before, tipicamente americano, before. Um britânico diz before, before. Percebe que ele sustenta, ele alonga essa última vogal, que no caso aqui é o O, e ela vai fechando um pouquinho, before, before my eyes, before my eyes. Ele não fala before my eyes. Ok? Você que está preparando sua serenata tem as duas opções. O que eu costumo fazer aqui na série é ensinar um sotaque que aquele cantor utilizou. Então, nesse caso aqui, como nós estamos usando como referência o Peter Frampton, eu vou te dar a dica, vou te dar o passo a passo baseado no que o Peter Frampton fez. Ok? Let's go! Então, aqui nós vamos ter shadows, esse D mais D mesmo, tá? Não, rarara. Shadows grow so long before my eyes. Before, before, sem enrolar a língua. Before my eyes, se você quiser. Before my eyes. And they're moving across the page. A mesma coisa aqui nesse there. They're moving. And they're moving. Alonga, mas não enrola a língua, no sotaque britânico, ok? Across, percebe ali, olha, across, esse R é enrolado, não tem jeito, tá? Ele tá no meio da sílaba, tem que ligar nesse O, não tem vogal anterior para você alongar, então vai ser across, tá bem? Across the page, page, o E final não é pronunciado. Suddenly the day turns into night. Então, suddenly, ele faz esse D marcadinho, suddenly, não faz suddenly, suddenly. The day turns into night, turns into night, turns. Ele não enrola a língua, turns, ok? Turns into night, os dois são corretos. Far away from the city. Olha aqui, far away. Se eu quisesse dizer só far, eu poderia dizer far, far. Mas eu tenho away aí para ligar, e aí o único jeito de eu conseguir ligar esse som é enrolando o R. Far away from the city. E como eu disse aqui, ele usa rarara no T. But don't hesitate. Então aqui, but termina em T, don't começa em D. Normalmente, tanto no inglês britânico quanto no americano, você vai ligar esses dois sons. But don't, o último T ali do don't, consoante oclusiva, pode aparecer um pouco, bem pouco, quase nada, ok? But don't, se você quiser fazer esse t, você pode fazer, mas quase sempre ele nem aparece. E o hesitate, como a gente falou lá na parte 2, a sílaba tônica dessa palavra é a primeira, hesitate. Hesitate. Mas aqui na música a gente tem tararara, então ficou hesitate. Esse tate acabou crescendo. Cause your love won't wait. Cause your love. A gente não tem your love won't wait. Volto a repetir, eu falo isso muito, as duas formas estão corretas, ok? Então não fique, ai, meu jeito tá errado. Qual é o jeito certo? É o britânico ou o americano? Não existe jeito certo, não existe sotaque certo e sotaque errado. Existem diferentes sotaques. Chegamos no refrão. Oh, baby, I love your way. I love your way. I love your way. Sem enrolar o R. Se você enrolar o R, I love your way. I love your way. Uhum. Every day... Every day, aqui não tem jeito, o R é enrolado mesmo. O E Do meio ali de every não é pronunciado, tá? Every, pensa VR, every, every day. Wanna tell you I love your way, every day. Na segunda vez que repete o refrão, ele não coloca every day. Nessa segunda frase, ele coloca o. Wanna be with you night and day, night and day. Então, aqui ele usou rarara para juntar night no and e and day, and termina em D, day começa em D. É claro que você vai juntar esses dois Ds num D só, and day, and day. Moon appears to shine. Aqui também a gente não tem appears, não tem aquela enrolada de língua no R. Moon appears to shine and light the sky. Light the sky, juntando aí o T final do light com o T do the, ok? Light the sky. With the help, aqui também é bem interessante, with the, uma palavra que termina em TH, outra palavra que termina em TH, e esses dois THs são vocalizados, a gente tem v, 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 não é? Ok? A gente junta num TH só, with the help, alright? Of some fireflies, fireflies, se você enrolar a língua, fireflies, fireflies. Wonder how they have the power to shine. Essa frase ficou bem interessante porque wonder, wonder, não, ele não enrola a língua, ok? Você pode cantar wonder how they have, mas ele canta wonder how they have the power to shine. Aqui, ele não enrola a língua no power, então ficou power, power, rarara, ele usou rarara no to, ok? Então ficou the power to shine, shine, shine. I can see them under the pine, under the pine, under, bem britânico, under, não tá under, under, under the pine, under the pine, under the pine. Vai voltar no but don't hesitate, vai voltar no refrão, depois no final. I can see the sunset in your eyes. Aqui ele enrolou a língua no your para poder juntar no eyes, ok? In your eyes. Brown and gray, essas duas palavras têm o R enrolado, não tem jeito, o R está antes da vogal. Então, brown and gray, blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. Aqui, esse R, ele não enrola a língua, então fica clouds are stalking. Essa palavra é interessante você prestar atenção nela, esse stalk, perseguir, porque não é stalk. Talk, ok? Embora a gente tenha a L, é um som meio ó, ó, stalk, stalk, ok? Então, clouds are stalking islands. Esse S é mudo, completamente mudo, ok? Essa palavra ilha, aqui no caso está no plural, ilhas, islands em inglês, esse S é mudo. Isso não é comum em inglês, tá? Não é uma coisa corrente, mas acontece nessa palavra. E ela é uma palavra mais ou menos comum, mais ou menos frequente, especialmente se você mora num lugar que tem ilhas ou que você visita frequentemente ilhas. Então, atenção, grave essa palavra para não errar mais, tá? E já associa essa escrita, vou até falar em voz alta aqui para quem tá ouvindo no podcast. I-S-L-A-N-D-S. I-S-L-A-N-D-S. Islands. Ignora completamente esse primeiro S aí, ok? Então, clouds are stalking islands in the sun. Wish I could buy one. Out of season. Out of season. Aqui ele deixou o out bem mais forte do que o of e usou um T mais britânico. Embora não esteja bem marcado, não ficou out of season. Ficou out of season. Out of season. Lembrando que esse of, of, sempre, 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 em qualquer sotaque, em qualquer tipo de inglês, soa como ov, ok? Of, of. Então, out of season. Volta no but don't hesitate e depois finaliza no refrão, ooh, baby, I love your way. Uhul! E essa foi a linda, mega romântica canção dessa semana aqui na série Aprenda Inglês com Música, Baby, I Love Your Way, de Peter Frampton. Eu espero que você tenha curtido muito essa aula, que você tenha aprendido bastante inglês para essa aula e que essa aula tenha inspirado você e colocado você no clima da semana de Dia dos Namorados. Se você, nesse momento agora de isolamento social, está distante do seu, da sua loved one, aproveita para preparar uma serenata em vídeo. Olha só que bacana. Opções que a gente tem hoje em dia com a tecnologia, fazer uma serenata em vídeo. Pode ser ao vivo, live, ou então pode ser gravada. E como eu disse, se você gravar essa música ou qualquer música aqui da série Aprenda Inglês com Música que você esteja estudando, grava, posta lá no seu stories, me marca que eu quero ver. @teacher.milenagurgel, tanto no Facebook quanto no Instagram. Se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês, dá uma olhadinha lá no site www.teachermilena.com. O link também já está embaixo na descrição dessa aula. Lá você consegue informações sobre os meus projetos, você se cadastra na Biblioteca Aprenda Inglês com Música para baixar todos os PDFs gratuitamente. Além de encontrar os links de compra dos super pacotões e também saber mais sobre o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso fantástico para alunos iniciantes, e o incrível Teacher Milena Flix, programa de assinatura com aulas baseadas em vídeos autênticos em inglês para alunos a partir do nível intermediário. Antes de ir embora, é claro que eu não posso deixar de fazer a minha declaração de amor, inclusive aquela cantadinha que eu sempre dou no final, hoje está diretamente direcionada ao Arley, meu marido, querido companheiro de todas as horas, parceiro de vida, de produção, de todos os projetos, inclusive esse aqui, a série Aprenda Inglês com Música. Vocês não o veem, vocês só me veem, mas o Arley está sempre muito presente em absolutamente tudo que acontece, não só nesse projeto, mas na minha vida, há mais de 20 anos. Então eu vou aproveitar que eu tenho esse espaço público aqui para declarar publicamente meu amor. Arley, meu amor, muito obrigada. Eu te amo muito, 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 muito. E eu desejo a todos vocês um ótimo Dia dos Namorados, uma ótima semana e espero você aqui de novo na semana que vem para uma aula nova na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye, bye! Ooh, baby, I love your way every day. Wanna tell you I love your way. Ooh. Wanna be with you night and day.